10h36. Vamos falar um pouquinho sobre política, sobre outros temas também. Estou aqui com o deputado estadual Requião Filho, do PMDB, que agora é MDB. Voltou a ser MDB. Deputado, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte da CBN Maringá. Prazer estar aqui com vocês.
Bom, o senhor está fazendo uma série de visitas a vários municípios aqui da região, inclusive, passando pela região. Qual é a intenção dessas visitas?
A intenção da visita é conhecer a realidade. Nos últimos 3 anos, eu passei todos os dias que não tinham sessão praticamente na estrada, andando o Paraná, conversando com as pessoas, vendo in loco o hospital, a escola, a estrada, o município, conversando com as pessoas do meu partido, da minha base, para a gente fazer um raio-x dessa realidade paranaense. Porque uma coisa é o que você ouve e escuta na Assembleia, outra é o que sai na televisão, e a terceira é a versão real, a vida, o dia-a-dia do paranaense.
A avaliação que o senhor faz dessas visitas, que agora a gente está no ano eleitoral, foram 4 anos de mandato, calculo que o senhor tem a intenção de reeleição?
Eu, se o partido permitir, Deus quiser, e a minha mulher deixar, A ideia é essa, é tentar a reeleição. A visão que eu tenho desse Paraná é um estado que nos últimos 3 anos ficou abandonado. É uma realidade, se você conversar com os professores, não só sobre salários, pergunte sobre a realidade dentro da escola, as condições físicas de trabalho são péssimas. Pergunte ao policial militar as condições de trabalho que ele tem. São as piores possíveis hoje, porque veja, o governo faz uma propaganda que comprou 3.500 viaturas. Vou fazer uma comparação para você e uns dados, Gilson. 44%, quase 50% da frota está baixada. Ou seja, está em oficina, está parada, não funciona, bateu, capotou, explodiu o motor, N fatores. Em 8 anos de governo do PMDB, foram 7.500 viaturas novas. Se 50% delas estão paradas, 3 mil viaturas estão paradas. Então as 3 mil viaturas que o governo comprou não aliviou em nada. Só substituiu as que estão...
Uma
reposição de frota. É algo normal que acontece todo dia. Daí o que me incomoda? A reposição de frota tem na área da saúde, tem na polícia, tem na Emater. E de repente a distribuição de viaturas vira um grande feito de deputados. Como se fosse uma conquista de um deputado que o governo repôs a frota que viria de qualquer jeito. Então eu não gosto dessa manipulação dos fatos. Eu acho que isso é um jeito de divertir, de desviar a atenção para os problemas e o que realmente acontece no Paraná.
Agora, no ano eleitoral, quando a gente fala de fazer propaganda, de aparecer, de circular, enfim, de discutir as questões do Estado, nós temos uma série de lideranças que se propõem a isso. A gente tem muita gente na estrada hoje com a disposição de uma reeleição. E o senhor está à disposição de uma reeleição. Agora, quando a gente fala de reeleição e renovação, que é o grande discurso que a gente tem hoje no país, todo mundo quer renovar. O senhor é filho de um político tradicional, como vários outros que estão, não só na Assembleia Legislativa, estão se lançando na política, são prefeitos de cidades, enfim, estão buscando um espaço na política, são filhos de velhos políticos. Se renova sendo de uma família de um político tradicional?
Eu acredito que é possível. É possível você fazer a boa política. É possível você... E eu acho engraçado porque renovar a política, hoje, no meu entender, seria a gente voltar à antiga política. Aquela política que era de transformar a vida das pessoas, de trabalhar em prol do interesse público. E a nova política que eu tenho visto é a política da fisiologia. Nós temos um dos piores congressos, e eu estou com quase 40 anos de idade, nós temos hoje um dos piores congressos que eu já vi. A Assembleia Legislativa do Paraná hoje, eu já vi Assembleia parceira de governo. Mas nós temos hoje uma Assembleia submissa. Tudo é votado em urgência, nada é debatido, não pode emendar, não se pode discutir vetos de governador. Quer dizer, perde-se o equilíbrio. Então, essa nova política, na verdade, ela não tem sido tão boa. Eu prefiro a velha política, com moral, ética, compromisso, palavra. Eu lembro de um tempo onde era possível você conversar com um representante público e ter respeito por ele mesmo discordando de sua opinião. Porque aquela ideologia, aquela opinião era algo dele. Hoje essa ideologia muda. Então eu hoje discordo de fulano, mas amanhã fulano está fazendo o mesmo discurso que eu porque deu mais ibope no Facebook. Uhum. Então essa nova política, essa política tão volátil, assim, tão mutável, isso é ruim. Para o Brasil, é ruim para o Paraná, é ruim para o eleitor, porque o eleitor perde a confiança, perde a credibilidade nessa política volátil.
Assim. Então nós temos uma retórica, e se, onde a retórica não há renovação? O senhor acredita na renovação? O senhor acha que nós vamos ter congressos, vamos ter umas assembleias legislativas renovadas?
Eu tenho que acreditar, porque senão eu estou na linha de trabalho errada. Se eu não acreditar que dá para mudar, que tem que renovar, eu tenho que ir para casa. Mas eu acho que é possível, mas nós temos um problema. Todo mundo está falando em renovação. Todo mundo está dizendo que não aguenta mais os políticos e a política. Mas eu não vejo ninguém querendo entrar na política. Então como é que você vai querer mudar algo se você não quer fazer parte dessa mudança? A política tem que mudar, mas os outros que a mudem para mim. Eu não gosto de política, eu não acompanho política, eu não vou votar. Como é que a gente muda? Se você que está indignado não faz nada, se a sua indignação não tem ação, não vai mudar. Todo mundo fala em renovação. Mas quem são os novos nomes? Quais são as novas lideranças? Quem se colocou à disposição para discutir isso? O Bolsonaro, 30 anos de vida pública. Por que que ele, de repente, é a nova política? O meu colega de bancada, Ratinho Júnior, colega da Assembleia Legislativa, já tem pelo menos, acho que, 12 anos de política. Não é tão novo na política assim. O Requião Filho tem 40 anos de idade, quase, e quase 40 anos de idade dentro da política. Então, é uma ideia de renovar as ideias, de renovar conceitos. Mas está faltando, sim, gente nova, mas gente nova de verdade, querendo entrar, né, querendo discutir isso.
O seu partido, que é o MDB, que virou PMDB, que voltou a ser MDB, e que é um partido que tem no Paraná bases municipais e bases no Estado e no país muito importantes. Principalmente quando se fala de processo eleitoral.
É o maior partido paranaense, o maior número de prefeitos.
Mas é um partido que alguns chamam assim, eu vou usar um termo pejorativo, depois eu conserto usando um termo mais ponderado. É meio que casa da mãe Joana. Ao mesmo tempo, também é um partido que tem dentro de si diversidades profundas. Você encontra dentro do MDB gente da direita, da esquerda, do centro. Um partido tão diverso, ele é positivo ou negativo? E dentro dos municípios do Estado, a gente tem bases eleitorais quase sempre importantes para o governo do Estado. Seu pai, por exemplo, foi eleito muitas vezes pelo interior, sem ter grandes expressões, ou ganhar, às vezes, nas capitais. O MDB é um partido que vive como, com diversidades tão grandes, e qual o futuro do partido nessa eleição?
A diversidade dentro do partido é mais do que saudável. Por quê? Porque você tem pesos e contrapesos. Você corrige rumos e você tem pessoas alertando erros. Então, se você tem uma diversidade, se você tem um conflito interno, você tem uma autotutela, um autocontrole. Isso é muito bom. E a diversidade do PMDB vem da sua origem. O que que é o PMDB? Ele era o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Um movimento a favor da democracia, mas muito mais do que isso, ele era um movimento contra a ditadura. Então, quando você junta um grupo de pessoas que é contra alguma coisa em comum, não necessariamente eles são a favor das mesmas coisas. Então, a origem do PMDB é uma mescla. É um movimento contra alguma coisa. Mas daí ele se torna um partido, e partido é parte, parte de um todo. Ele deveria ter se depurado e ter caminhado numa mesma direção. Aconteceu, mas aconteceu nos estados, não aconteceu nacionalmente. Então, você tinha no Paraná um PMDB que caminhava no mesmo sentido, que era um sentido diferente, por exemplo, do PMDB do Mato Grosso. Mas eram partidos depurados em si. E daí nós temos hoje um problema que acontece em todos os partidos. A cúpula se corrompe. A cúpula vai para Brasília, os acertos são feitos em torno de deputados federais, de acertos internos no Congresso, nomeações internas de cargos no governo federal, e o partido se distancia da base. Então é por isso que o PMDB hoje está tão diferente, porque o partido, o PMDB nacional, aquele povo do Temer, o sem voto, não é que eles têm 100 votos no partido, é que eles não têm voto nenhum. O Temer não se elegeria deputado federal em São Paulo, virou vice-presidente da República, virou presidente da República e hoje é campeão em desaprovação. Moreira Franco, o Eliseu Padilha, todos eles com pouquíssimas chances de se eleger deputados federais. E hoje mandam no país, através de acertos internos. E esses acertos têm custado muito caro para o partido.
Agora, dentro do Paraná, o partido também não se acerta muito, né?
Hoje já se acerta.
Já se acerta muito?
Já depurou. Aquela bancada pró-rixa que nós tínhamos dentro do PMDB se ejetou do nosso partido. Não precisou nem ser expulsa, não precisou ter aquela... Eles saíram, eles viram. Aqui nós não temos mais espaço. Aqui neste PMDB o nosso discurso não cabe. E foram fazer o discurso do atual governo.
Então significa que o MDB vai apoiar. Vamos ser claros e objetivos. Michel Temer, semana passada e essa semana, deixou em aberto se ele é candidato ou não. Mas ele disse que não é. Mas vai apoiar alguém. Alguns falam que ele vai apoiar Alckmin, do PSDB. PSDB não é opção de apoio do MDB no estado do Paraná. Tá, então nós temos Osmar Dias. Osmar Dias diz que se candidatar-se ao governo... significa se ele era o irmão, que é do Podemos. O MDB apoiaria uma candidatura de Álvaro Dias à presidência? Romperia com o MDB nacional numa coligação entre o MDB e os tucanos de uma tendência de Temer? Qual é o destino do partido e qual seria o candidato hoje ao governo do estado?
O candidato hoje ao governo do estado é o candidato que apoiar um programa de governo do PMDB. Veja, muito mais importante que a pessoa é o programa, porque senão a gente personaliza uma campanha e vira um concurso de Miss. Né? Quem sorri mais, quem dá um tchauzinho mais bonito e quem lê O Pequeno Príncipe.
O Duri achou a Miss bonita.
É, não, tá feio. Então nós temos esse problema que a gente precisa ser solucionar. É quem defende as bandeiras, qual é o plano para a geração de emprego? Como vamos tratar a tributação no Paraná, que hoje sofre um arrocho fiscal? Como vamos tratar a educação e os educadores? Como vamos recuperar a saúde pública paranaense, que tem sido usada como máquina eleitoral de um pré-candidato a deputado? Ela tem sido destruída em sua totalidade, o sistema de saúde hoje é precário, porque ela virou uma alavanca eleitoral de um pré-candidato. Então, qual candidato representa isso? Já no cenário nacional... você pode ter certeza que nós não apoiaríamos o Alckmin. Aí você diz, ah, mas vocês vão apoiar então o Álvaro. Eu digo para você que...
É porque Bolsonaro você falou que não apoia.
Não, Bolsonaro, com todo respeito aos meus amigos, que até tem alguns que gostam muito do Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro ele faz política com uma biruta de aeroporto. Ele escolhe o que está dando ibope e ele trabalha em cima desse discurso. Então é um discurso muito vazio. Uhum. Querido Bolsonaro, qual é a solução para a educação no Brasil? Vamos liberar o porte de arma. Como nós vamos conseguir mais empregos no Brasil? Vamos liberar o porte de arma. Porque é um discurso que faz efeito. Uhum. Mas não vai solucionar a educação, não vai solucionar a saúde, não vai solucionar uma reforma tributária que é necessária, uhum. Uma desoneração de folha. Né? Então a gente precisa levar um pouquinho mais a sério o Brasil.
Então tá, Bolsonaro não, Alckmin não.
Eu pergunto para você, você acredita na candidatura do Álvaro? Você acha que o Álvaro é realmente candidato à presidência da República?
Pô, ele tá fazendo um esforço danado, tem até uma reunião em Curitiba hoje para isso. Eu calculo que sim.
Ele faz um esforço danado, mas o Álvaro é tudo... menos inocente. O Álvaro jamais se lançaria numa campanha sem tempo de televisão, sem apoio de partido, sem um vice viável, e até agora isso não se construiu. Então a gente atrelar uma discussão necessária e muito mais factível, muito mais palpável do Paraná à ideia do Álvaro ser candidato a presidente da República é a mesma coisa que a gente atrelar essa discussão a um sonho nosso do PMDB daqui, que é lançar o Riquião para presidente da República pelo PMDB. A gente sabe que seria uma eleição muito difícil, uma convenção, uma eleição partidária muito difícil, contra muitas forças e muito dinheiro dentro do partido. Então, seria colocar o carro à frente dos bois.
Tem um ouvinte. O nosso ouvinte é o Paulo. Ele pergunta sobre se candidatar. Qual é a condição para se candidatar? É o partido que autoriza as pessoas a se candidatarem, certo? Mas os partidos têm caciques que põem para disputar as eleições, né, dando suporte financeiro, a quem interessa a esses caciques. É assim? É a pergunta que ele faz ao senhor.
Não deveria ser.
Mas é.
O partido, vamos dizer, ele está dizendo que os caciques põem para disputar quem interessa. Nós temos um número X de vagas. Né? Em coligação, esse número dobra, sem coligação, é um número um pouco menor. Né, as cadeiras mais metade agora, desculpa, eu posso estar falando errado o número, mas se nós preenchemos essas vagas, o partido daí tenta escolher por convenção quem são os candidatos. E o partido sempre busca numa ordem crescente de número de votos. É lógico que quanto mais votos, melhor. Mas, teoricamente, se você está afiliado num partido e há vagas, você pode concorrer. Então, isso acontece. Aí ele vai falar, ah, mas agora o fundo, já vem uma campanha sobre o fundo eleitoral. Nós já estamos brigando com o PMDB Nacional, porque o fundo eleitoral, né, financiamento público de campanha passado ao PMDB, foi negociado com deputados federais para compra de apoio no Congresso, dizendo que esse dinheiro irá apenas para deputados federais com um mandato. Só deputados federais que disputam a reeleição teriam a ajuda do fundo eleitoral do PMDB. Aí eu concordo com ele que isso é um absurdo. E se for necessário, iremos até a justiça. Porque o fundo é para dar igualdade de competição a todos. Ou pelo menos essa seria a ideia e a justificativa. Agora, se um partido resolve usar o fundo para comprar os deputados já eleitos, há um desvirtuamento disso e isso precisa ser revisto.
Um ouvinte nosso, Carlos, pergunta o seguinte, ó, movimento como o MBL.
Eu não entendi o movimento, ele deve estar perguntando o que é o MBL. Em sua maioria das pessoas são pessoas indignadas e querendo combater a corrupção, mas que trabalham um pouco como massa, porque é um movimento muito ligado a certos partidos políticos, patrocinado por certos interesses e que tem líderes, entre aspas, que atendem a esses interesses. E daí cria-se uma comoção nas redes e as pessoas meio que acompanham. Então eu entendo a indignação de um cidadão que está lá compartilhando posts do MBL. Mas o MBL é um dos maiores geradores de fake news, segundo as pesquisas, né? Eles inventam, criam e soltam notícias para difamar, destratar. Então eu acho que a gente precisa só tomar um pouco de cuidado. Acho que a indignação é válida, mas a gente tem que tomar cuidado com esses movimentos que se dizem apartidários, porque a maioria deles, como o MBL, tem um interesse bem certo e é bem partidário.
Redes sociais e internet costumam ser, serão importantes nessa campanha eleitoral. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. Né? Os candidatos estão aprendendo também. Como é que você vai lidar com isso?
Eu estou em todas as redes. Quem tiver interesse, eu estou no Facebook, Requião Filho, arroba Requião Filho no Twitter, arroba Requião Filho no Instagram. Já faço o meu jabá, que é a minha propaganda. Mas a rede social é muito importante. Mas a gente precisa tomar cuidado com o que a gente lê na rede social. Tem que ler a manchete, tem que ler a matéria e tem que procurar um contraponto. Porque se a gente começar com aquela história, não sei se é verdade, mas compartilho, não, você não deveria ter compartilhado. Você deveria ver antes se é verdade. Fizeram um teste dizendo que o Ronaldinho estava fora da Copa.
Neymar.
O Neymar estaria fora da Copa. Criaram 3 sites, inclusive um site em inglês, e essa mensagem virou verdade. E foi um teste de uma faculdade mostrando a força que tem a fake news. E as pessoas repetem tantas besteiras, tantas bobagens, colocam vídeos como se fossem verdadeiros, e a gente precisa tomar mais cuidado com a fonte, né? A gente precisa ver se a fonte é realmente algo respeitável e se aquela matéria tem algum fundamento.
Deputado, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu agradeço e, como eu disse, quem quiser acompanhar o nosso trabalho nas redes sociais, Requião Filho no Facebook e arroba Requião Filho nas demais redes.
Eu conversei com o deputado estadual Requião Filho, falamos um pouco sobre política, ficamos, né, no campo da política aqui na nossa conversa, que é uma conversa intrigante, é o que vai chamar a atenção esse ano, vai falar um pouco sobre as candidaturas, os partidos. Claro que nada se define agora, ainda vai demorar alguns dias para as coisas se definirem, mas é importante o eleitor já ficar atento e, é claro, né, tentar entender um pouco mais as ações e posições dos representantes públicos.